último compromisso dessa terça-feira em Cuba, antes de partir para os Estados Unidos, começou quase uma hora antes do previsto. Papa Francisco foi recebido com muito carinho pelas famílias presentes na Catedral Nossa Senhora da Assunção, em Santiago de Cuba. Sempre solícito e muito simpático, até parou para fotos e abraços.
Santiago de Cuba é a segunda cidade mais importante do país, com cerca de 500 mil habitantes, e a terceira a ser visitada pelo Papa nesta viagem, que começou no último sábado por Havana e terminará no final de semana pela Filadélfia.
A catedral que recebeu o Papa tem quase 500 anos de fundação. Presença evangelizadora da igreja naquela cidade foi lembrada pelo arcebispo local, Dom Dionísio Garcia Ibanez. Este é o encontro das famílias cubanas com seu pastor, disse ele, acrescentando que são famílias oriundas de todas as províncias do país e também do exterior. A família cubana é alegre e lutadora e quer permanecer unida. É a instituição mais valorizada pelos cubanos. Mas temos uma forte queda na taxa de natalidade, comentou Dom Garcia, que também pediu uma benção especial às nossas famílias que querem ser fortalecidas.
Uma família com pai, mãe e três filhas deu seu testemunho na ocasião, falando sobre o trabalho honesto para sustentar o lar. A mãe, que segurava a filha menor nos braços, também pediu uma bênção para viver o lar como igrejas domésticas, como instrumentos de paz e misericórdia. Em seguida, Papa Francisco fez questão de saudar todos os membros da família e de dar os parabéns ao patriarca, que hoje completava 36 anos de idade.
Durante o seu discurso no encontro com as famílias, Papa Francisco aproveitou para agradecer aos cubanos por terem feito o pontífice se sentir em casa. O encontro na Catedral de Santiago foi descrito pelo Santo Padre como a cereja sobre o bolo e citou o Evangelho de João, que apresenta as bodas de Caná, uma festa em família.
As bodas são momentos especiais na vida de muitos. Para os mais veteranos, padres, abuelos.
As bodas são momentos especiais na vida de muitos. Para os mais veteranos, pais, avós, é uma ocasião para recolher o fruto da semeadura. Dá alegria à alma ver os filhos crescerem, conseguindo formar o seu lar. É a oportunidade de verificar por um instante que valeu a pena tudo aquilo por que se lutou. Acompanhar os filhos, apoiá-los, incentivá-los para que possam se decidir a construir a vida, a formar a sua família. É um grande desafio para todos os pais. Os recém-casados, por sua vez, encontram-se na alegria. Todo um futuro que começa, tudo tem sabor, as coisas novas, a esperança. Nas bodas, sempre se une o passado que herdamos e o futuro que nos espera, a memória e a esperança.
O Papa diz que Jesus começa a sua vida pública numa boda. Jesus começa a sua vida no interior de uma família, no seio de um lar. E é no seio dos nossos lares que ele incessantemente continua a se inserir e deles continua a fazer parte.
Jesus elige estes momentos para mostrar-nos o amor de Deus. Jesus elige estes espaços.
Jesus escolhe esses momentos para nos mostrar o amor de Deus. Jesus escolhe esses espaços para entrar nas nossas casas e nos ajudar a descobrir o Espírito vivo e atuante nas nossas realidades cotidianas. É em casa onde aprendemos a fraternidade, a solidariedade ou a não ser prepotentes. É em casa onde aprendemos a receber e agradecer a vida como uma bênção e aprendemos que cada um precisa dos outros para seguir em frente. É em casa onde experimentamos o perdão, somos continuamente convidados a perdoar, a nos deixar transformar. Em casa não há lugar para máscaras, somos aquilo que somos e de uma forma ou de outra, somos convidados a procurar o melhor para os outros.
Por isso, disse Francisco, a comunidade cristã designa as famílias pelo nome de igrejas domésticas, porque é no calor do lar, onde a fé permeia cada canto, ilumina cada espaço, constrói comunidade, porque foi em momentos assim que as pessoas começaram a descobrir o amor concreto e operante de Deus.
Em muitas culturas, hoje em dia, vão desaparecendo estes espaços.
Em muitas culturas, hoje em dia, vão desaparecendo esses espaços, vão desaparecendo esses momentos familiares. Pouco a pouco, tudo leva a se separar, a se isolar. Escasseiam os momentos em comum para estar juntos, para estar em família. Assim, não se sabe esperar, não se sabe pedir licença ou desculpa, nem dizer obrigado, porque a casa vai ficando vazia, não de pessoas, mas vazia de relações, vazia de contatos humanos, vazia de encontros, de pais, avós, filhos, irmãos, netos.
Sem família, sem o calor do lar, a vida torna-se vazia. Começam a faltar as redes que nos sustentam na adversidade, alimento na vida cotidiana e movimento na luta pela prosperidade, disse o Papa Francisco.
La familia nos salva de dos fenômenos atuais. Dos coisas que sucedem hoje em dia. La fragmentação, é dizer, la divisão, e la massificação.
A família nos salva de dois fenômenos atuais que acontecem hoje em dia, a fragmentação, a divisão, e a massificação. Em ambos os casos, as pessoas se transformam em indivíduos isolados, fáceis de manipular e controlar. Então, encontramos no mundo sociedades divididas, quebradas, separadas ou altamente massificadas. São consequência da ruptura dos laços familiares quando se perdem as relações que nos constituem como pessoa, que nos ensinam a ser pessoa. Um se esquece, como se diz papai, mamãe, avô ou avó, vão se esquecendo de relações que são o fundamento.
A família é a escola da humanidade, definiu o Papa Francisco, que ensina a pôr o coração aberto às necessidades dos outros, a estar atento à vida dos demais. O Santo Padre comentou que viver bem em família é deixar de lado a vida centrada no eu, me, mim, comigo, os pequenos egoísmos, que não são nem solidariedade, nem trabalho comum.
Apesar de tantas dificuldades como as que aquejam hoje a nossa família no mundo, não nos olvidemos de algo, por favor. As famílias não são um problema.
Apesar de tantas dificuldades que afligem hoje as nossas famílias, não nos esqueçamos, por favor. As famílias não são um problema, são sobretudo uma oportunidade que temos de cuidar, proteger, acompanhar. É uma maneira de dizer que é uma bênção. Quando a família será um problema é porque estará muito centrada no eu. Discute-se muito sobre o futuro, sobre o tipo de mundo que queremos deixar aos nossos filhos, que sociedade queremos para eles. Creio que uma das respostas possíveis se encontra olhando em vocês. Deixemos o mundo com famílias. É a melhor herança.
Foi quando o Papa Francisco abençoou todas as mulheres grávidas presentes e também as que acompanhavam o encontro através dos meios de comunicação. Pediu que as grávidas de esperança tocassem a barriga para receber a bênção no desejo de que os filhos venham com saúde e cresçam bem. E o Papa, então, fez menção à Eucaristia.
É a cena da família de Jesus, que a lo largo e ancho de la tierra se reúne para escuchar su palabra e alimentar-se com su cuerpo.
É a ceia da família de Jesus, que de um extremo ao outro da terra se reúne para escutar a sua palavra e se alimentar com o seu corpo. Jesus é o pão de vida das nossas famílias, quer estar sempre presente, alimentando-nos com o seu amor, sustentando-nos com a sua fé, ajudando-nos a caminhar com a sua esperança, para que possamos, em todas as circunstâncias, experimentar que Ele é o verdadeiro pão do céu.
Ao final do seu discurso, pedindo uma oração especial, Santo Padre lembrou que estará participando do Encontro Mundial das Famílias em Filadélfia, dentro de um mês, do Sínodo dos Bispos, cujo tema é a família.
Em frente à Catedral de Santiago e se direcionando a todo o povo cubano em sua despedida do país, Papa Francisco fez uma saudação especial aos avós e aos jovens. O pontífice enalteceu que um povo que cuida dos avós e dos jovens tem um futuro garantido. No seu último trajeto pelas ruas de Cuba, uma multidão acompanhou o Papa em agradecimento ao carinho do Santo Padre transmitido durante 4 dias de visita pastoral ao país caribenho.